Amém. Damos graças a Deus pelo serviço de cada irmão e irmã, né? A Vivian citou, fez a leitura do capítulo 7 de João, versículo 37, até o 39, eu vou ler aqui para as irmãs terem bastante valor nessa escritura. E no último dia, o grande dia da festa, né? A irmã citou que essa festa era a festa dos tabernáculos, né? Festa dos tabernáculos. Era uma grande festa da última colheita, saída do ano, né? E aí tinha essa grande festa dos judeus. Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém, é isto mesmo. Essa festa dos tabernáculos era a festa da colheita das uvas e das azeitonas. Então, essas duas vindimas aí representam realmente aquilo que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida, né? Aquela unção com o óleo precioso que a azeitona produz. A palavra Getsêmani quer dizer o lagar do azeite, onde o Senhor Jesus foi espremido ali e derrama o azeite, e a azeitona é esmagada e extraído o azeite dela. Sempre isso vai revelar a obra da cruz, porque depois da obra da cruz vem a alegria do Espírito Santo, como o vinho das uvas esmagadas, também refere-se ao Senhor Jesus Cristo, que, para a alegria de todos, né, ele foi esmagado e produziu realmente essa alegria para o nosso coração, nos dando o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso advogado, o Espírito Santo é o nosso paracleto, o Espírito Santo é aquele que nos encoraja, o Espírito Santo é aquele que mostra a grandeza de Deus. E também o Espírito Santo é aquele que nos satisfaz de Cristo, né? Porque ele traz tudo que Cristo é para dentro de nós. Aquela vida eterna ele traz para dentro de nós. E nossa vida se torna satisfatória. Nossa vida se torna uma alegria só. Os judeus, no tempo da colheita, eles sempre estavam cantando e se regozijando, dançando. Um judeu, quando está feliz, quando ele vê que algo realmente é satisfatório, ele dança, ele é muito alegre. Então, o povo de Deus deve ser um povo alegre, porque o Espírito Santo habita nele. O Espírito de Deus habita nos nossos corações. E quando Jesus é glorificado, o Senhor nos dá o Espírito Santo, nos deu o Espírito. E Jesus já foi glorificado e nos deu o Espírito Santo. Esse Espírito é um Espírito de glória, é um Espírito que leva-nos a glorificar a Jesus. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, se Jesus é glorificado, ele é o Senhor de tudo, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o único meio de os crentes glorificarem a Jesus é pelo Espírito Santo. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, o que irá produzir? irá produzir uma vida de glória, irá produzir uma vida de glorificação a Jesus, irá produzir uma vida também de produção de fruto para o Senhor. Todo fruto que o Espírito Santo vai produzir realmente é aquilo que provém de Cristo. Ele produz fruto da salvação, e aquilo que Jesus nos oferece, como a Vivian falou, a questão da vida, nós vemos que, eu já compartilhei várias vezes, falando dessa mulher de Samaria, e a mulher samaritana era uma mulher insatisfeita, né? Eu acho que não existe mulher assim, pode ser que algumas possam dizer que são plenamente satisfeitas, mas raramente vejo uma mulher satisfeita plenamente com seus maridos. Então, quer dizer que o que elas esperavam, que o casamento satisfizesse a algum anseio do seu coração, quando casaram, viram que não adianta. Quem satisfaz é o Senhor mesmo. Então, aqui, o Senhor manda ela chamar o seu marido, né? Aqui no verso 13 do capítulo 4 de João, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, falando à mulher samaritana, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Né? Tornará a ter sede. Então não adianta, nesse mundo nós podemos mudar de relacionamento, mudar de casa, podemos fazer o que quiser, mas não vai satisfazer, continuaremos com sede, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, nunca. Essa palavra nunca significa não vai realmente ter sede de forma alguma. Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, o que traz a fonte das águas vivas dentro de nós é o Espírito Santo, que o Senhor prometeu que ele ia nos dar quando ele fosse glorificado. E ele deu. E daí diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, ela pediu. E Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, uma mulher que estava buscando a satisfação no lugar errado, buscando a satisfação num casamento perfeito. Estava buscando satisfação no primeiro marido. Sonhou que aquele homem realmente seria, eu li do versículo 13 ao 18. Né? Então, nós podemos ficar mudando. Às vezes, alguns pensam que a infelicidade é a falta do dinheiro. Outros pensam que a infelicidade é porque nós não temos uma casa boa. Outros pensam que não somos felizes porque não temos um carro bom. Enfim, nada neste mundo vai. Às vezes as pessoas pensam que são infelizes porque vivem na solidão. Não. A infelicidade está quando nós procuramos satisfação fora de Cristo. Então, a Bíblia diz que seremos os mais miseráveis de todos os homens, né? É o que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Mas quando nós nos satisfazemos de Cristo, Deus disse para Abraão, né? Tu serás uma bênção. Quando nós nos satisfazemos de Cristo, nós seremos uma bênção. Nós seremos essa fonte de água viva que salte para a vida eterna. Nós teremos uma corrente de águas vivas dentro do nosso coração. Mas o que impede é o correr das águas vivas? O que impede nosso coração de fluir águas vivas? Aí eis a pergunta. Tudo depende da nossa alma. Tudo depende da alma ansiar mais pelo Senhor. Porque se a alma não é quebrantada de tal maneira, porque somos decepcionados com as coisas do mundo, por que que vem crises na nossa vida? Por que que vem realmente, às vezes, aflições na nossa vida? Porque para que a gente busque a satisfação que Ele quer nos dar. Né? Para que a nossa alma não se sacie das coisas terrenas pensando que, bom, agora sim eu estou completo. Né? Christian Shen, ele contava sempre a história assim, dizendo que, primeiro o jovem tá ali no vigor da idade, ele vai, sonha com uma vida gloriosa, ele faz faculdade, né? Depois termina a faculdade, aí ele vai, bom, não satisfez ainda, terminando a faculdade, ele vai para um casamento. De repente, casamento não satisfez, daí daqui a pouco ele tem que estudar mais. Isso que o mundo exige de nós, ele vai estudar mais. E vai chegar no final, ele atinge todos os objetivos. Mas no final ele fica sem meta, não tem mais meta. Alexandre o Grande diz que conquistou a Europa em 5 anos. Ele tinha 32 anos e pouco, quase 33 anos. Ele havia conquistado toda a Europa. Então ele se sentou na sua tenda, na porta da sua tenda, e estava ali triste, desolado, e alguém perguntou, mas por que que o senhor está, né, está tão triste? Ele disse, bom, eu tô assim decepcionado, porque não tenho mais nada que conquistar. Né? Então, mas a carreira espiritual é uma carreira de fé. Nós temos que usar a fé, temos que combater o bom combate, nós precisamos ter uma vida de oração. A vida de oração, ela transforma, a vida de oração traz comunhão, a vida de oração realmente alivia nossas cargas. Como que nós vamos deixar nosso fardo diante de Jesus quando ele falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É só pela oração que nós vamos descarregar nosso fardo diante de Jesus. A oração realmente, ela constrói uma vida de libertação e também de transformação. Mas a nossa alma precisa ter sede de Deus para se aplicar a uma tal vida de oração. Nós olhamos a oração de Jesus quando ele vai para aquele monte a orar e ele se transfigura, aqui no capítulo 9 de Lucas, capítulo 28, capítulo 9, verso 28, como a vida do Senhor, ela está ligada à vida do Espírito. Sem o Espírito Santo, As pessoas pensam que vão liberar a vida do Senhor, não vão liberar. Porque o Espírito Santo precisa quebrar nossa alma e o Espírito Santo ele trabalha nesse sentido, para que libere a vida do Senhor. Aqui é verso 28, né? Então vamos ler aqui. Lucas, capítulo 9, verso 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Subiu ao monte a orar. Jesus, ele tinha por costume orar. Se nós olhamos lá, quando ele ia para o Getsêmani, ele diz que ia para o Getsêmani como costumava ir para orar. Nós vemos Daniel também, que a vida de Daniel é norteada pelo costume de orar sempre. E aquilo não removia Daniel de forma alguma dessa posição, nem as tentativas, né, de violência contra a vida dele, nem as perseguições, nada, nem as calúnias moviam ele dessa comunhão preciosa na oração. Se queremos uma vida cheia do Espírito Santo, a vida de oração é realmente o segredo. E daí subiu ao monte orar Jesus, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Quantos de nós precisamos mudar a aparência do nosso rosto? Nosso rosto tem que brilhar a pessoa do Senhor Jesus. E também as suas vestes foram brancas, ficaram brancas e muito resplandecentes. Bom, quanto mais perto do Senhor, mais transformação a nossa vida. É, quando Moisés desceu do monte, aquela vida que implantou nele, ela resplandeceu no rosto dele. O rosto dele veio brilhando. Ele não, o povo viu e ele não estava percebendo daquela glória. E também há alguma coisa que nós precisamos de santificação por parte de Deus. Jamais seremos santificados longe de Deus. Jamais seremos santificados se nós não tivermos uma vida de comunhão com Deus, exclusivamente na oração. E essa transfiguração aqui revela toda a vida de oração do Senhor Jesus. Ela foi realmente o efeito da sua vida de oração. A transformação é o efeito da nossa comunhão com Deus na oração. Aqueles rios de água viva realmente vão fluir quando nós estivermos maiormente na presença de Deus. As mulheres, elas não podem se ocupar, porque tem grande ocupação no lar, né? Tem bastante coisas. Então, até entendemos que a responsabilidade do Ministério da Palavra não foi dada para elas. Mas elas têm uma grande facilidade de construir uma relação afetiva com o Senhor. E isto pela oração. Gastar tempo na oração. Não precisa ser um longo tempo, mas começando ter realmente uma maneira contínua de orar. Todos os dias ter um momento com o Senhor. Isso é muito importante. Porque o rosto vai se transfigurando, as vestes vão branqueando, a vida de santidade vai aparecendo, né? E a sabedoria de Deus vai aparecendo. Nós precisamos ser como aquela corça do Salmo 42, que o salmista, o Espírito Santo compara essa corça como com todos aqueles cuja alma suspira pelo Senhor. Aqui no verso 1 e 2 de Salmo 42 diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. suspirar por Deus. Nossa alma precisa suspirar por Deus. Nossa alma precisa de quebrantamento. Nós precisamos perder a vida da alma e substituir pela vida do Senhor. Verso 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí ela pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Bom, nós sabemos que esse salmo é messiânico, mas ele não significa que está aplicado somente a Jesus, mas está aplicado a todas as almas e corações que têm sede de Deus. Então, a alma, vamos considerar que se você não está no espírito, mas está na carne, se estiver na carne, certamente a alma vai pedir e ansiar por coisas que são deste mundo. Ela vai procurar se saciar das coisas desse mundo. Mas se você estiver no espírito, a alma vai perguntar: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ela vai ser movida pelo Espírito Santo, ela vai receber o conselho do Espírito Santo e o impulso do Espírito Santo, que a levará a desejar se apresentar perante a face de Deus. Assim como Jesus, ele ia passar pela cruz, e antes ele fez uma oração no Getsêmani. Isso realmente foi o sofrimento de Jesus. Ele nunca havia se separado do Pai, nunca essa comunhão foi quebrada, nunca se distanciou do seu Pai. E agora, na cruz, ele ia ter que passar por um momento de fissura nessa relação. E aí, ele sabe que ele vai para a cruz, ele vai ser separado do Pai, vai para a sepultura, e ele pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É isso que a nossa alma deve perguntar. Assim como Jesus no Getsêmani. Aconteceu coisa interessante. Jesus, ele três vezes, né, ele teve a experiência da oração que representava um sacrifício para a vida dele, uma morte, por exemplo. Quando ele foi batizado, nós olhamos que em Lucas, quando ele, no batismo, Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Olha o que Jesus fez. Primeiro ato, o batismo representa morte e ressurreição. Então Jesus passou por isso. Ele ia passar pela morte e pela ressurreição, então, pelo cumprimento da justiça de Deus, ele se batizou. Né? Ele não precisava de arrependimento, porque o batismo de João era o batismo de arrependimento. Jesus não tinha nada que se arrepender, mas ele se humilhou e se foi batizado, porque ele estava representando realmente que ele já estava morrendo para si mesmo, né? Estava morrendo, estava se entregando, então ele foi sepultado pelo batismo e ressuscitado quando saiu da água. Mas veja o que aconteceu. Jesus, aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Poucos têm a visão de um céu aberto, porque não oram. Não oram. E talvez eles tenham pouca insistência na oração, então, quando o céu está para se abrir, eles desistem. Se o céu se abrir, todo o favor de Deus estará a nosso lado. Então, tudo que nós precisamos é dessa comunhão com Deus para que o céu se abra. A nossa oração, ela deve realmente focar isto, o céu se abrindo, o céu, e se o céu se abre, aí o que aconteceu com o Senhor Jesus, quando o céu abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então, desde o começo, né, desde que ele nasceu até o presente momento, o Senhor Jesus não tinha ouvido essa voz do céu quando o céu se abriu, não havia sido interrompido aquele silêncio do céu. E esta oração fez com que o silêncio no céu realmente fosse quebrado. E o Espírito Santo desceu sobre ele como um sinal de aprovação da vida dele. Daquele, desde o seu nascimento até chegar aqui, Deus aprovou a Jesus, a sua vida, né? A sua vida com seus pais, a sua vida com seus irmãos, a sua vida com a sociedade, a sua vida no seu trabalho, porque ele trabalhava com José. Ele foi aprovado. Então, essa palavra aqui, que a voz do céu, né, dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, está se referindo ao testemunho do Senhor Jesus, a alma dele pura perante Deus, a alma dele quebrantada, o coração contrito, quebrantado, desde de que ele cresceu e foi crescendo até chegar aos 33 anos, quando se inicia o seu ministério, aqui ele recebe a aprovação da sua vida toda. E ele não começou a sua vida de oração aqui. Aqui mostra que quando ele orou, o céu se abriu. Então, mostra que sua vida anterior já era uma vida de oração. Então, ele realmente recebeu uma aprovação do Pai. Nós devemos realmente ver como o Senhor Jesus agradou o Pai, mas a sua alma tinha sede de Deus. É como aquela corça que anseia pelas águas. Ela quer se saciar e, ao mesmo tempo, ela quer se esconder dos predadores, dos inimigos, na água viva. Porque a água corrente, ela realmente... Aquela corça entrando na água, ela provocaria a interrupção do seu cheiro, né, para os predadores. Então nós, quando estamos escondidos em Cristo, nós não atraímos o inimigo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não vamos atrair os inimigos que realmente vão ter cheiro da nossa carne. Nós vamos realmente estar revestidos de Cristo e não teremos cuidado, né, das concupiscências da carne. Então, o Senhor realmente também, vemos no Getsêmani, por exemplo, o segundo lugar onde o Senhor Jesus, aqui nesse caso, vemos o seguinte: a oração de Jesus foi uma oração consagratória. Ele inicia o seu ministério, então ele consagrou o seu ministério ao Senhor, e ao mesmo tempo o Espírito Santo mostrou que aceitou essa consagração e veio e ungiu o Senhor Jesus. E desde aí ele recebe a aprovação, né, porque o céu aprova toda a sua vida e consagra ele com a presença do Espírito Santo sobre ele, revestindo ele, assim como no antigo pacto, o sacerdote recebia um vaso de azeite que era derramado sobre sua cabeça. Então, Jesus aqui fez uma oração consagratória, quer dizer, eu estou morrendo para mim mesmo, para me dedicar ao ministério de Deus, né? Ele estava se dedicando ao ministério da redenção. E ele se entregou nesse momento e o Espírito Santo aceitou a oferta e ungiu ele. Também no Getsêmani, por exemplo, que nós já vimos, Ele orou rendendo sua vontade. Né? Todos aqueles que não conseguem sacrificar sua vontade, jamais poderão sacrificar suas vidas pelo Senhor. Então, por exemplo, Jesus fez a entrega da sua vontade para consagrar a sua entrega da sua vida na cruz. Então, onde foi consagrado o sacrifício da sua vida na cruz? Aonde Jesus consagrou? Quando ele disse: não faça minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Quando Jesus sacrificou sua vontade, ele estava pronto para sacrificar sua vida na cruz. Por que que nós não temos um serviço efetivo na casa de Deus? Por que que nós não temos um serviço eficiente na oração? Por que que nós não temos um ministério frutífero na casa de Deus? Porque nós não temos sacrificado a nossa vontade. Porque se nós não sacrificamos a nossa vontade, significa que eu nunca vou tomar a cruz e entregar minha vida. Então, o Senhor Jesus, no Getsêmani, ali, fez esta oração. De quê? De entrega da sua vontade. Quando nós vamos entregar a vontade, certamente a vida vai junto. Então, toda a nossa vida depende da decisão da nossa alma quanto à nossa vontade. Às vezes, vemos assim, muitos irmãos dizerem: não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ir à reunião. Mas então, põe em sacrifício a tua vontade, né? Para que faça a vontade de Deus. Às vezes nós estamos tão desanimados, né? E não temos vontade de orar com os filhos, não temos vontade de falar nada para eles. Mas ainda o nosso erro é esse, de ter vontade. Se deixarmos o Espírito Santo governar completamente a nossa vida, certamente a vontade de Deus será primária na nossa vida, né? Existia um irmão que combatia, né, Epáfras, combatia sempre em oração para que os crentes de Colossos fossem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Aí, toda a vontade de Deus. Se eu quero fazer toda a vontade de Deus, e o Espírito Santo só concorda com a vontade de Deus, então eu preciso pensar que a minha alma precisa render a vontade própria. E também quando Jesus é entregue na cruz, quando ele é sacrificado na cruz, ele está lá pregado na cruz, ele também não desiste de orar. Ali ele ora e consagra o sacrifício de sua vida ao Pai. Então, em todo tempo, Jesus está se consagrando, tendo uma vida consagrada até o fim. E ele consagrou o amor que ele tinha pelos discípulos, ele consagrou na cruz também. Porque, quando lemos aqui João 13, verso 1, nos diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, aquela consagração da sua vida na cruz consagrou o seu amor por nós. O sacrifício de Jesus na cruz significa uma consagração do seu amor por toda a humanidade, por nós e por aqueles que realmente confiam nele, confiam nesse sacrifício. Então, consagrar o amor pela família às vezes requer um sacrifício. Qual? aplicar a vontade de Deus na sua casa, aplicar a palavra de Deus no lar, sacrificar-se para que outros vivam, né? Morrer para as reivindicações próprias e fazer, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos saber que o que é que produz uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós olhamos também agora Lucas 9, versos 54 e 55, nós vamos ver que se nós não nos enchemos do Espírito Santo, nossa alma não tiver sede de Deus, não vamos encher-se do Senhor. Então, também tem outro tipo de espírito que nos enche e devemos tomar cuidado. Tem outro espírito que enche também, né? E aqui vamos ver os 54 e 55. Eu vou ler do 51 antes porque é para saber a história. O que aconteceu? E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aqui, eles queriam realmente consumir com essas pessoas que tinham, assim, desprezado Jesus. Não queriam dar pousada para ele. Mas Jesus, a resposta de Jesus foi essa. Vós não sabeis de que espírito sois. Qual é o fruto que o Espírito Santo produz, primeiramente, na nossa vida? Se nós olharmos Gálatas capítulo 5, nós vemos que o que vamos dizer aqui é que Jesus veio salvar os que estavam perdidos. Ele não veio destruir a alma dos homens, mas veio salvar. E para salvar, ele precisava amar essas almas. E daí, aqui, em Gálatas 5, 22, diz, mas o fruto do Espírito é, primeiramente, amor. Segundo, gozo. Terceiro, paz. Longanimidade, benignidade, bondade. Fé, mansidão, temperança. Fé é um fruto do Espírito. Só que aqui, como fruto, a fé aparece como fidelidade plena. Fidelidade. O que é a fidelidade? É uma fé perseverante. É um fruto que permanece continuamente. Então, fé aqui, nesse caso, como fruto, é uma vida de fidelidade contínua. Então, é isso que nós precisamos quando diz que próximo da volta de Cristo, diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa fé chama-se fidelidade. Ser fiel até o fim. Assim como Jesus amou-os até o fim. Então, se nós devemos ter cuidado que ao invés de nos encher do Espírito Santo, podemos dar lugar a outro espírito e começamos a pensar mal, um mal destruidor em relação aos irmãos. E também Pedro, ele fala que nós estamos perto do fim e perto do fim nós devemos nos dedicar a essa recomendação de Pedro. Capítulo 4 de Pedro, verso 7. 1 Pedro 4, 7. Nossa alma tem que ter sede de Deus e buscar em oração o Senhor. Diz assim, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Daí nos diz o verso 8, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui, dispensando, né, essa água viva que nós recebemos do Espírito Santo. Né? Que Deus abençoe as irmãs, né? Amém. O Senhor venha ser glorificado. Né? Amém?